Vamos conversar hoje aqui em nosso buffet literário com Tânia Grace Martins do Vale, que é organizadora do livro Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, Avaliações e Intervenções. O livro integra o programa de publicações digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora, eu queria saber especificamente como surgiu o projeto desse livro, que reúne uma série de trabalhos.
Esse livro vem da experiência de pesquisas junto a um curso de mestrado da Unesp Bauru, né? Então, é um curso sobre desenvolvimento humano e aprendizagem. Então, dentro deste enfoque, várias pesquisas atendendo à demanda social da nossa relação com o público em várias situações, e as necessidades da demanda social faz com que a gente se movimente e tente, de alguma forma, desenvolver trabalhos científicos para auxiliar essa demanda que vem, de uma maneira geral, do contexto.
Na verdade, são vários ensaios que tratam sobre desenvolvimento humano. A senhora poderia fazer um breve percurso desse trabalho para nosso ouvinte ter uma ideia mais ampla da sua pesquisa?
Então, aí dentro deste enfoque de desenvolvimento humano, a gente tenta lidar desde a criança até a terceira idade, né? Nesse livro, especificamente, a gente tem uma população de crianças, algumas com algumas dificuldades específicas, por conta, por exemplo, de um grupo de crianças contaminadas por chumbo, um acidente ambiental que aconteceu na nossa região, e essas crianças sofreram com esta contaminação e, consequentemente, começaram a ser atendidas e foi desenvolvida a pesquisa com elas. Um outro grupo de crianças que são trabalhadas também nesse contexto são pré-escolares, que às vezes tem um pouco de dificuldade na interação social quando sai do seu contexto família e vai para a escola, como às vezes a primeira experiência maior, né? Então tem todo um desenvolvimento de treino de habilidades sociais, né? Para que todos consigam uma interação rica de aprendizado no convívio com o colega, né? Outro trabalho também é com violência sexual, né? Meninas que são vitimadas no seu próprio ambiente familiar com violência sexual. E assim vai, né? Até chegar em pesquisas com um grupo de professores, onde eles são analisados em termos de conceitos a respeito de síndromes, a respeito de disfunções que os seus alunos são acometidos. Então, é todo um trabalho diferenciado, dependendo da demanda e dependendo da faixa etária.
Inclusive, tem um tema que o livro enfoca, que é a relação após a separação conjugal, não é isso?
Isso, então, famílias, então, tem alguns textos, né, algumas pesquisas dentro deste livro que abordam muito a questão familiar, né? E uma delas é literalmente esta, né? Pais se separam e os filhos continuam sendo filhos desses pais, né? Apesar da separação dos adultos, às vezes se formam outras famílias. Mas as crianças continuam tendo aquele pai, aquela mãe. Então, todo um cuidado, né, é importante para que não aconteça, de alguma maneira, mais prejuízos além da separação, né? Então, aí é todo um tipo de análise a respeito de como um ex-cônjuge, né, agora apenas pai, lida com essa separação em termos de uma avaliação, até de conceituação mesmo.
Em relação ao tema do desenvolvimento humano, a senhora acredita que houve um aumento de números de pesquisa nessa área, inclusive na Unesp?
Eu creio que sim, né? Inclusive, este curso de mestrado, ele já vem de um curso de especialização. E esse curso de especialização anterior, no início da década passada, né, finalzinho do século XX, já pensando no século XXI, a gente tem essa transição de 2 séculos que é muito interessante, né? A demanda da psicologia, que tem um centro de psicologia aplicado, atrelado ao departamento, nos solicitavam muitas coisas em relação a esta característica de desenvolvimento, porque até há pouco tempo se olhava o desenvolvimento humano até a adolescência, né? Se sendo adulto, ou não se tinha muito estudo sobre a terceira idade, e essas relações, principalmente com a família, né? Então, a família abarca toda a faixa etária, né? Às vezes, uma família que abriga um avô ou uma avó, então ele tem desde a criança até a terceira idade, e poucos estudos nessa área. E agora a gente começa a perceber, né, que essa preocupação de avaliar a demanda em toda a faixa etária, essa preocupação das relações bidirecionais, né, tanto do adulto para a criança, quanto da criança para o adulto, e num processo, não num recorte, né, o hoje ou só agora, mas ao longo do desenvolvimento do ciclo vital do homem, tem sido uma coisa mais recente mesmo, né. E esse curso de mestrado está dando essa sequência, né, de compreender melhor todo esse envolvimento. E isso tem sido muito positivo.
A senhora tocou num assunto importante, que é o envelhecimento da população. E a relação das pessoas da chamada terceira idade com as gerações anteriores. Atualmente, qual é a sua percepção desse processo na sociedade brasileira?
Eu vejo como um resgate, né? Eu creio que em alguns momentos lá do passado, a terceira idade foi muito respeitada, né? Como o centro da sabedoria, algumas culturas, né? Que se miscigenam com a nossa, tem ainda esse foco, né? E talvez até por conta do mundo capitalista valorizar muito a força, a vitalidade, né? Numa faixa etária anterior, esqueceu ou deixou de lado, né? A terceira idade. E agora a gente vê todo um resgate, né? Universidade para a terceira idade, trabalhos sociais para a terceira idade. E agora a gente está vendo o mundo capitalista abraçando a terceira idade, né? Várias empresas tendo no seu quadro de funcionários aquele que já estava aposentado, que já estava em casa. E eu vejo isso muito rico, muito positivo, porque eles fazem uma experiência de um outro momento, né? Menos desesperador, né, em termos de tempo, cronos, da cronologia do tempo passando, 5 minutos faz diferença, né, e ainda eles eram num tempo que não se tinha televisão tão frequentemente, não se tinha internet, então eles dão outros valores, talvez até um valor mais da contemplação de algumas coisas, até da natureza, né, e se misturando de novo com o jovem, com a criança, eu acho que traz valores muito interessantes, muito positivos, e eu acho que a gente vai ter que realmente lidar com essa faixa etária, porque a medicina está favorecendo, né, a longevidade do homem, e eu acredito que isso até por um ganho, talvez, capitalista de novo, que agora está havendo um novo mercado, né? Turismo para a terceira idade, casa inteligente para a terceira idade. Então, a gente percebe o quanto isso vai ser enriquecedor do lado humano. Eu creio que sim.
Hoje, a geração das nossas crianças é marcada pela internet e pela televisão. Como a senhora analisa a introdução dessas crianças no universo escolar?
Então, é uma situação bem diversificada, multifatorial, tem muitos fatores envolvendo essa entrada, né? Uma entrada, às vezes, ela faz uma série de conteúdos diferenciais, como você tocou, a internet, a mídia, né? Muito presente no dia dela, mas o que a gente tem percebido, talvez um pouco de falta das interações mesmo, né? Sociais. Então, um dos trabalhos que compõe este livro, uma pesquisa que compõe um capítulo, é aquela criança com todo um conteúdo diferenciado de uma forma de aprendizado mais virtual, mais conceitual, mas com pouca habilidade na relação com o outro. Né? São crianças que vivem fechadas, são crianças que vivem com pouco contato com outras crianças, às vezes convive só com adulto, né? Tem todo aquele lado egocêntrico dela, que ela é o centro das atenções, o pai da atenção, a mãe da atenção, a tia, o avô, e ela não consegue compreender, muitas vezes, se repartir da atenção com os iguais, né? Aí vai ser justamente ao contrário, aí vai ser um adulto para lidar com várias crianças. E elas têm que aprender a aproveitar esse companheirismo, né? Essa relação com o igual, que às vezes ela tem dificuldade. Então, é esses trabalhos que a gente tem desenvolvido de habilidades sociais no pré-escolar tem sido muito interessante. Porque às vezes o próprio adulto que administra esse grupo, né, de crianças não tem muito claro isto, né? Que a criança tem algumas limitações, não é uma limitação intelectual, mas é uma habilidade social mesmo, né? O esperar a vez dele, o dar a vez dele para o outro, às vezes que tem maior dificuldade, o que menos fala, ser iniciado na brincadeira pelo mais falante. Então, tem todo um tipo de trabalho que está abrindo o olhar, né, do educador, do professor dessa faixa etária, que às vezes já tem alguns anos de vida de experiência, mas não com esse tipo de população, né, que é uma população diferenciada.
Por outro lado, tem também a criança deficiente. Atualmente, existe uma aceitação maior nas salas de aula dos portadores de necessidades especiais?
A gente percebe todo um trabalho, né, da área de educação especial com a verdadeira inclusão mesmo da criança com deficiência, né? Porque até há pouco tempo a inclusão ainda era de uma forma exclusiva, né, ou excluidora, porque mantinha a criança com deficiência nos muros de uma escola tida como comum, né, regular, mas fechada numa sala de aula, sem nenhum tipo de contato, né? E a gente percebe que toda uma demanda de oportunidade, até online, cursos online, nós temos dentro da Unesp um curso sobre inclusão, né, de crianças com dificuldades especiais, que atende o Brasil todo, né, tentando, de alguma maneira, fornecer estratégias, né, formas de lidar com esta demanda diferenciada que, às vezes, o professor não teve oportunidade de adquirir na sua formação. Né? Então, lidar com o ensino regular para uma criança que tem uma deficiência visual, que tem uma deficiência auditiva, tem uma deficiência cognitiva, como ela vai lidar com conceitos matemáticos? Então, provavelmente, introduzir jogos, brincadeiras, que facilite o raciocínio da criança para depois aprender a lidar realmente com a matemática mais acadêmica. Então, tem se movimentado muito em relação a isso, nessa direção, e a gente tem visto muitos benefícios, né? Então, é um processo, é a longo prazo, principalmente esse curso virtual que foge um pouco diretamente deste trabalho do livro, mas que corre paralelo com o mesmo grupo. Muitas pessoas que escreveram neste livro estão neste curso online. Então, a gente percebe que é todo um abraçar, né, muito amplo para que o desenvolvimento ocorra e que o processo de que é bem extra da aprendizagem do nosso curso, o processo de aprender aconteça independente da idade ou da limitação.
Particularmente hoje, a senhora está envolvida com qual tipo de pesquisa?
Estou envolvida em pesquisas muito com família, né? A minha área voltada para a família é muito intensa. Sou do grupo de avaliação e auxílio na demanda com essas crianças contaminadas por chumbo, né? Também desenvolvo um trabalho junto à USP daqui, que é o famoso centrinho com crianças com alterações crâniofaciais, que começou com fissuras lábios-palatais e hoje vai com deficiência auditiva e outras anomalias e síndromes que alteram o crânio e a face, e muito em hospital. Eu tenho todo um trabalho de avaliação de crianças em fase pré-cirúrgica, Estamos aí com um material para sair numa revista científica agora sobre esse tipo de ajuda a crianças que têm muita dificuldade de aceitar um tratamento dentro de uma situação de hospitalização. Então, minha área está muito voltada para a saúde mesmo, apesar de ser psicologia do desenvolvimento, mas numa linha de pesquisa voltada para a saúde.
Tânia, esse seu trabalho com as crianças contaminadas por chumbo, do ponto de vista humano, deve ser um trabalho bem desgastante, não é?
É porque realmente é um paralelo à escola. Ele não deixa de conviver com a sua escola, né? E ele vem muitas vezes para a universidade para fazer avaliações psicológicas. Um outro grupo trabalha a parte nutricional. É um trabalho integrado, não é só da Unesp Bauru, mas é Unesp Bauru, Unesp Botucatu e USP Bauru, né? Todo um tipo de trabalho muito interessante, muito amplo, com avaliações de coleta de material sanguíneo e depois esse trabalho está acontecendo já há 10 anos, né? Então ele está caminhando fase, passo a passo, para ver realmente se as crianças estão totalmente supridas das necessidades pós-contaminação. Algumas da contaminação foi muito superficial, nenhum tipo de prejuízo trouxe, outras foi mais intensa. Então, todo o processo estimulatório é para tentar, né, minimizar as consequências da contaminação.
Professora, este seu livro vem sendo divulgado em formato virtual, com download gratuito para o internauta, e não na forma impressa, como é tradicional. Como a senhora analisa esse tipo de publicação?
Eu creio que a vantagem é a maior penetração na população não acadêmica. A população acadêmica, ela tem este recurso do trabalho impresso, né? Impregnado na vida dela, né? A gente tem desde a graduação essa busca, porque literalmente o trabalho impresso é um trabalho muito recente, né? A gente até verbaliza para o aluno, é o trabalho mais próximo da gente do que um próprio livro, né? Porque a demanda de publicar um livro é muito grande. Então, o virtual vai facilitar tanto para o aluno que está numa vida acadêmica, como para a população em geral. Por exemplo, um dos nossos trabalhos já saiu virtualmente numa outra revista, e eu recebi e-mails da população comum, porque tiveram acesso, acho que buscaram pela palavra-chave em qualquer tipo de banco de dados, apareceu o nosso artigo e a pessoa se interessou, porque tinha uma filha com deficiência e me passou um e-mail. Ela mesma se identificou como uma pessoa sem nenhum tipo de formação acadêmica, né? Um segundo grau incompleto, mas se interessou pelo conteúdo. Então, é um tipo de população que, se ficar só com material impresso numa universidade, ela nunca vai ter acesso.
A senhora poderia deixar, então, o seu e-mail de contato da faculdade?
Ah, sim. POSPI, é POSPICI, @fc.unesp.br. Eu sou a professora Tânia.
Poderia repetir, por favor?
POSPICI, POSPICI, @fc.unesp.br.
Conversamos hoje aqui em nosso perfil literário com a professora Tânia Grace Martins do Vale, que é organizadora do livro Aprendizagem e Desenvolvimento Humano, Avaliações e Intervenções. Este livro integra o Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Professora Tânia, muito obrigado pela pesquisa e até a próxima.
Um abraço e bom trabalho para você. Tchau.